A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2276. Os Homens do Mestre, parte 5. Judas Iscariotes. Deixe-me convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia no 10º capítulo de Mateus, nesta manhã, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Mateus capítulo 10. Em nosso progresso através desse maravilhoso, maravilhoso Evangelho que abre o Novo Testamento, temos visto como Jesus treinou seus 12 para serem enviados como representantes do reino. E quando chegamos ao capítulo 10, ele está pronto para enviá-los em sua primeira missão, para lhes dar uma experiência prática no campo. O capítulo inclui a instrução que ele lhes dá quando são enviados, e sua instrução vital para qualquer um de nós que é enviado para representar Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos especificamente na instrução, temos observado os nomes dos 12 e paramos para conhecê-los tanto quanto possível na Palavra de Deus. Estamos olhando nesta manhã para o último nome da lista, no versículo 4, o nome de Judas Iscariotes. Nós já estudamos os outros 11 e nesta manhã vamos completar nossa série sobre os homens do Mestre, examinando este homem, Judas Iscariotes. Deixe-me ler do versículo 1 até a primeira parte do versículo 5. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus. Agora, nós já encontramos os primeiros 11 discípulos. Nós começamos a aprender tudo o que podíamos sobre eles. Alguns deles têm muita informação, alguns deles pouca ou nenhuma, mas tentamos analisar suas personalidades e seu caráter, e como eles se encaixam no esquema das coisas e no plano de nosso Senhor, e porque foram selecionados para uma tarefa incrivelmente maravilhosa. A única coisa, penso eu, que concluímos em geral é que eles eram basicamente desqualificados. Eles eram basicamente homens comuns, assim como nós, homens que Deus teve de transformar a fim de transformá-los no que Ele queria que eles fossem. E vimos como nosso Senhor venceu a realidade deles e lhes permitiu pregar, ensinar, curar e expulsar os demônios como representantes oficiais do reino. E devo acrescentar que eles foram bem-sucedidos. Ah, eles foram muito bem-sucedidos. Esses primeiros 11 homens foram realmente a chave para todo o resto da história humana, pois se tivessem fracassado, nunca haveria outra geração e não estaríamos aqui hoje. Nós somos testemunho vivo do sucesso dos 11. Eles fizeram isso, sob a energia do Espírito de Deus. Eles conseguiram, eles realizaram o que Cristo lhes pediu, eles edificaram a sua igreja. Eles eram um grupo notável, mas um deles se destaca contra o pano de fundo dos outros. Ele está isolado, ele é solitário, ele está sozinho. Seu nome é Judas Iscariotes. Ele é um desajustado horrível e colossal. Ele é o epítome do desastre. Ele é o homem mais vil e mau que a Bíblia conhece. E ele é nosso assunto nesta manhã. Ele está relacionado por último. Você verá no versículo 4. E ele está sempre relacionado por último, e com um comentário sobre sua traição, porque essa era a marca dele, e será para sempre. A história sombria de Judas é uma mancha na página da história humana. Embora haja muito que saibamos, há muito mistério e escuridão em torno de Judas, que talvez nunca conheceremos. Seu nome se tornou um sinônimo de traição. Seu nome é tão desprezado que não é usado na sociedade humana, embora seu significado seja cheio de beleza. Há 40 versículos no Novo Testamento em que há uma referência à traição de nosso Senhor. E em cada um deles há uma implicação do incrível pecado deste homem, Judas. Na verdade, na passagem de Dante pelo inferno, Judas é descrito como ocupando o nível mais baixo do inferno, adequado apenas para o próprio Lúcifer. E a Judas nem sequer é permitido subir às cavernas do resto dos condenados. Ele está tão profundo no poço, após a menção de sua morte, no primeiro capítulo de Atos, ele desaparece da Sagrada Escritura para nunca mais ser mencionado novamente. Agora, eu acredito que este homem pode nos ensinar algumas lições profundas e despertadoras. Então vamos examinar o que a Bíblia diz sobre ele. Primeiro de tudo, o nome dele, Judas, um nome comum, Lebeu, Tadeu, no versículo 3, também é chamado de Judas. É simplesmente uma forma de Judá, a terra do povo de Deus. Alguns dizem que a raiz significa que Jeová lidera, e outros pensam que a raiz pode se referir a alguém que é objeto de louvor. Mas que paradoxo! De qualquer maneira, se isso significa que Jeová lidera, nunca houve alguém que fosse mais obviamente guiado por Satanás do que Judas. Se isso significa alguém digno de louvor, nunca houve alguém mais indigno de louvor do que Judas. Então, ele é um homem muito enigmático, mesmo em termos de seu nome. Diz que seu nome não é apenas Judas, mas Iscariotes. O que significa isso? Basicamente vem de dois termos, Ish, que significa homem, e Keriote, que significa cidade. Ele era um homem da cidade de Keriote. Isto é simplesmente uma identificação geográfica. Por que é que Judas é identificado geograficamente e os outros 11 não? É importante porque ele é o único não galileu. Ele é o único judeu da seção sul. Ele é o único judeu, judeu mesmo. Todo o resto veio da Galiléia, e isso pode indicar para nós que, desde o começo, Judas nunca foi realmente um dos rapazes. Além disso, os judeus do sul se sentiam muito superiores aos judeus rurais do norte, e os teriam menosprezado, e, consequentemente, pode ter havido uma certa quantidade de orgulho envolvido, que se aprofundou com o passar do tempo. A 37 quilômetros ao sul de Jerusalém, a 11 quilômetros de Hebrom, ficava um pequeno grupo de pequenas aldeias. Elas foram construídas perto de fazendas onde as pessoas cultivavam o solo. Quando as pequenas aldeias se reuniram e cresceram, tornaram-se uma pequena cidade, e essa pequena cidade ficou conhecida como Keriote. E em Josué capítulo 15, versículo 25, é mencionada. E foi essa pequena aldeia que deu origem a este homem. A 11 quilômetros de Hebrom, nasceu uma criancinha que um dia foi o ser humano mais odiado que já viveu. De seu nome, olhamos para o seu chamado em segundo lugar, o seu chamado. E me apresso a acrescentar que o nome de Judas não está registrado na Bíblia. Nós o encontramos pela primeira vez aqui nesta lista, e não sabemos como ele entrou no grupo. Quer dizer, sabemos que o Senhor o chamou, mas não conhecemos nenhuma das circunstâncias. Sabemos que ele queria se envolver, mas não sabemos como ele se ligou a Jesus. Aparentemente, ele foi atraído por Jesus, isso é óbvio. Ele o seguiu, ele ficou com ele, e permaneceu com ele por mais tempo do que muitos outros falsos discípulos que resgataram muito antes disso. De fato, em João 6, você se lembra, na semana passada, que eu disse que havia muitos discípulos que seguiram a Jesus, mas quando ele exigiu total comprometimento deles, o texto diz: e muitos de seus discípulos não andaram mais com ele. Mas os 12, ali diz, permaneceram. Assim, mesmo quando Jesus pediu um compromisso total, mesmo quando ele disse que você deve comer a minha carne e beber o meu sangue, mesmo quando ele fez exigências totais a eles, e muitos deles partiram, Judas se manteve. Ele ficou, e assim ele foi definitivamente atraído por Jesus. Eu não acho que ele foi particularmente atraído pelo espiritual. Acho que ele foi atraído pelo nível egoísta. Eu não acho que foi só. Jesus sozinho o atraiu. Acho que foi o que Jesus poderia fazer por ele que o atraiu. Ele viu o poder de Jesus e acreditou que esse homem traria o reino. E ele não estava interessado no reino, pelo bem do reino ou pelo amor a Cristo. Ele estava interessado no reino pelo que ele poderia ganhar se estivesse no círculo interno. Então, ele está totalmente motivado pelo egoísmo. Mas, mesmo assim, ele seguiu de uma maneira indiferente. Então, em certo sentido, de um lado, ele escolheu seguir a Jesus. Mas, do outro, da perspectiva de Cristo, ele foi escolhido para seguir. E aí você tem o mesmo paradoxo da escolha humana e da soberania divina que você tem na salvação. Chegamos a Cristo, escolhemos acreditar em Cristo, e, no entanto, somos escolhidos antes da fundação do mundo por Ele. Isso é um paradoxo. Esse é um problema teológico finalmente resolvido na mente de Deus. Cristo escolheu Judas. Judas escolheu a Cristo. Agora, uma coisa é certa. Jesus sabia que Judas o trairia, e foi por isso que ele o escolheu. Jesus conhecia o plano. Você vê. Você diz, como ele conhecia o plano? Bem, ele sabia do plano por um motivo, porque ele era onisciente. Ele sabia tudo. E no começo, João 6, versículo 70, quando diz, muitos foram embora e os 12 permaneceram, Jesus disse na primeira vez, um de vocês é um o quê? Diabo. Então, desde o começo, ele sabia, e ele sabia por causa do que o Antigo Testamento dizia. O Antigo Testamento previu que um dos seus o trairia. Por exemplo, no Salmo 41, versículo 9, lemos isso, e tem um significado messiânico. Ele diz, Salmo 41, 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O salmista viu no futuro o Messias sendo traído por seu próprio amigo familiar. O Salmo 55 também carrega uma perspectiva messiânica, no versículo 12 e seguintes. O versículo 12 diz, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. E então desça até o versículo 21, no final do versículo 20. Corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Perfídia, hipocrisia e traição, novamente com uma perspectiva messiânica. E então, se você olhar para a profecia de Zacarias, capítulo 11, quando ele fala do mesmo fato, isso se torna ainda mais específico. Zacarias 11, 12 diz, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Negociações. Alguém é vendido por 30 moedas de prata. As 30 moedas de prata são atiradas ao oleiro na casa do Senhor. Que profecia intrincada e estranha. Porque o que um oleiro faz na casa do Senhor? Veremos. Traído por seu próprio amigo familiar por 30 peças de prata. O Novo Testamento simplesmente registra o cumprimento do Antigo Testamento profetizado. Então, quando Jesus escolheu Judas, Ele sabia que ele era o traidor e ele conhecia as profecias sobre a traição. Então ele entendeu todo o plano e ele o escolheu por causa desse plano. Agora, olhe comigo em João 17, 12 e vamos continuar pensando sobre este ponto. João 17, 12. Jesus está orando ao Pai e ele está orando pelos discípulos. Ele está orando pelos 12 e ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Pai, eu os guardei, ele diz, e nenhum está perdido, exceto o filho da perdição. Lutero traduziu isso como a criança perdida, aquela cuja natureza é para ser perdida, aquela que sempre foi perdida, aquela que sempre foi condenada, que nunca alterou sua perda. Não é aquele que perdeu sua salvação, mas alguém cuja natureza foi perdida. Ele não perdeu nenhum deles, senão o perdido, para que se cumprisse a Escritura. Em outras palavras, Jesus diz ao Pai que Judas está perdido porque é o cumprimento da Escritura. Eu digo que, portanto, Jesus o escolheu porque ele conhecia a Escritura. Ele o escolheu para ser o cumprimento daquela Escritura. Esse foi o plano. Esse foi o plano. De fato, como eu disse no começo, Jesus disse a ele: um de vocês é diabo. Ele não escolheu qual deles, mas ele conhecia o plano. Agora, me escute. Você tem aqui o paradoxo. Você diz: se está no plano, então Judas é responsável? Sim. Você diz: bem, como Deus pode predeterminar isto? Estabelecer o plano, fazer todas as profecias, retirá-lo, encaixá-lo em Judas e então responsabilizar Judas. Isso é exatamente o que Deus faz. Como ele pode fazer isso, eu não entendo, porque a mente infinita de Deus está além da minha, mas eu entendo muito claramente o que a Bíblia diz e, para seu próprio interesse, resolver o problema. Você ouve este versículo, Lucas 22, 21 e 22. O texto diz isto, Jesus falando nesta última ceia: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Ele está aqui, ele está bem aqui. Então Lucas 22, 22 diz isto: porque o Filho do Homem, na verdade, vai, ouça isto, segundo o que está determinado. Em outras palavras, eu estou indo para a traição, eu estou indo para a prisão, eu estou indo para a morte, como foi determinado. A traição e o homem estavam determinados. Mas e aqui vem: ai daquele homem por quem ele é traído. Por um lado, é determinado. Por outro, Judas é responsável. Assim é na salvação. Se você está salvo, é porque foi determinado antes da fundação do mundo. E se você estiver perdido, você é responsável. E se você não conseguir resolver os dois, não se sentirá mal. Ninguém mais que já viveu também pode. Veja o capítulo 2 de Atos, para outra ilustração. O versículo 22. Você não precisa decifrá-los. Apenas deixe que eles sejam o que são. Quando Pedro acusou a população de Jerusalém por matar o Messias, escute como ele disse isso. Em Atos 2, ele diz, falando de Jesus de Nazaré, versículo 22, depois o versículo 23. Ele, que é Jesus, o Nazareno, sendo este entregue, que é entregue à morte, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Em outras palavras, ele diz, Deus o entregou, Deus determinou isso antes. Toda a presciência e planejamento de Deus o levaram a acontecer. Contudo, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então você vê o poder dominante, a providência suprema de Deus, pode permitir que um homem como Judas deseje seguir a Cristo, escolher seguir a Cristo, e ainda assim estar em completa realização do plano divino, e ainda ter a sua própria escolha. E esse é o poder de Deus. Agora, aparentemente, Judas não parecia ter um caráter defeituoso. Tenho certeza disso. De fato, ele devia ter qualidades e capacidades que o recomendaram. Por 3 anos, ele esteve com os discípulos. E Jesus disse no cenáculo, em João 13, ele disse, um de vocês me trairá. E todos os apóstolos responderam. Você se lembra como eles responderam? Eles disseram, É Judas? Não. Cada um deles disse, sou eu. Por quê? Eles não tinham nenhuma razão para suspeitar de Judas. Então eles tinham motivos para suspeitar de si mesmos. Eles se conheciam muito bem, e eles presumiram o melhor sobre Judas. Ele era um hipócrita fantástico. Ele era tão bom nisso que eles o elegeram o tesoureiro do grupo. Isso mesmo. Eles lhe deram a administração do dinheiro. Isso é o quanto eles confiavam nele. Você diz, bem, eles não sabiam. Ele devia ter tido uma vida podre e pecaminosa, se ele era um homem miserável e podre. Que faria isso com Cristo? Ele devia ter um histórico que era horripilante. Sim, mas não era pior do que qualquer outro. É difícil ser muito pior do que Mateus, que cometia extorsão e era um ladrão, e aceitava subornos. Seria difícil ser muito pior do que Simão, o Zelote, que era um assassino. Então você sabe, eles eram todos meio que um bando de maus elementos, se você olhasse dessa maneira. E Judas deve ter feito um ato para acabar com todos os atos. É interessante para mim que ele nunca teve uma palavra a dizer até que ele se queixou do desperdício de dinheiro em Betânia. Todo o registro bíblico, os 3 anos inteiros em que ele abriu a boca, tenho certeza de que ele realmente guardou bem a boca para manter a farsa. Ele tinha o mesmo potencial que qualquer um dos outros. Ele poderia ter sido um João, um Pedro ou qualquer outra coisa. Quer dizer, Cristo poderia tê-lo transformado se seu coração estivesse disposto. Ele era da mesma matéria-prima. Ele não era mais desqualificado do que qualquer outra pessoa, mas o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E enquanto os outros homens estavam sendo derretidos e moldados, ele estava sendo endurecido. Ele era provavelmente jovem. Um judeu um pouco devoto. Um judeu zeloso. Um judeu patriota que não queria que os romanos governassem. E ele viu uma oportunidade de seguir este homem. Ele acreditava que este homem era o Messias e que ele estabeleceria um reino. E o reino seria terreno. E ele derrubaria Roma, e ele expulsaria os conquistadores e restabeleceria o reino de Israel. E dias de prosperidade e glória viriam novamente. E para ele, tudo era terreno, e tudo era grosseiro, e tudo era materialista, e era tudo que você podia segurar em sua mão. E ele viu a possibilidade de entrar no dinheiro fácil. Ele nunca foi realmente atraído pela pessoa de Jesus para acreditar e amar a Jesus. Ele só via Jesus como um meio para um fim, para ganhar para si mesmo. E você sabe, ele poderia adiar um pouco, porque no começo ele não se juntou ao grupo por dinheiro, porque eles eram pobres, mas ele imaginou que se ficasse por tempo suficiente após a Revolução, ele entraria nisso. Ele estava disposto a fazer o investimento de alguns anos para um dividendo que ele achava que seria tremendo. Então Jesus o escolheu porque era o plano, mas ele escolheu Jesus por vontade própria, porque viu o caminho para a prosperidade pessoal. E assim poderíamos resumir dizendo isto sobre o seu chamado. Jesus escolheu Judas por causa do plano, mas ofereceu a Judas toda a oportunidade de não cumpri-lo. Jesus deu a lição sobre o mordomo injusto, sobre um homem que desperdiçou sua oportunidade, para Judas. Ele deu a lição sobre traje de casamento a Judas. Ele deu as lições sobre dinheiro e ganância a Judas. Ele deu lições sobre orgulho a Judas. Ele disse muitas coisas. Um de vocês é diabo, para advertir Judas, mas Judas nunca ouviu e nunca aplicou nada. E ele manteve o seu engano. O relacionamento dos discípulos com ele é interessante. Ele estava no grupo 4. Ele estava no último grupo que indica que ele não era realmente um discípulo íntimo de Cristo. E imagino que ele tenha ficado na ponta do grupo 4 também. Ele não se encaixava porque ele era não galileu, e ele meio que ficava do lado de fora. E acho que ele nunca teve um relacionamento significativo. Eles lhe deram o trabalho de levar dinheiro, porque você não precisa ser espiritual para segurar a bolsa. Ele provavelmente tinha uma aptidão para as finanças e um amor pela barganha, e um verdadeiro tipo de interesse em dinheiro. E isso, certamente, era o que ele procurava, e eles perceberam que ele sabia disso. Jesus sabia tudo o que os discípulos não sabiam. Jesus sabia exatamente o que ele era, mas Jesus o amou, tentou alcançá-lo. Em João 13, na última ceia, Jesus disse: "Um de vocês vai me trair." Todos disseram: "Sou eu, sou eu." Ele disse: "Aquele a quem eu dou o pedaço de pão molhado, ele é quem me trai." O pão molhado era um pedaço de pão que você colocava em uma tigela, e na tigela havia uma espécie de pasta, como geleia feita de frutas e nozes. E você pegava o pão e meio que o encharcava, e era comum no Oriente honrar um convidado e a refeição. E aquele que era o convidado de honra seria aquele a quem o anfitrião dava o pedaço de pão molhado. O anfitrião iria mergulhá-lo e entregá-lo ao convidado de honra. E ele disse: "Aquele a quem eu dou o pedaço de pão molhado, ele é quem me trai." E ele mergulhou o pão e o deu a Judas. E naquele exato momento, ele o estava honrando, o estava respeitando, estava mostrando amor para com ele. O estava levantando. Foi um ato, penso eu, de afeto, foi um ato de amor, além de ensiná-lo e avisá-lo. Ele realmente honrou o homem. Ele estava sempre alcançando aquele homem, mas ele nunca respondeu. E isso nos leva ao terceiro ponto: seu progresso na traição, seu progresso. O Evangelho de João é o lugar que temos de percorrer para obter o progresso, e podemos ver o que está acontecendo. 3 anos se passaram, e Judas espera que a qualquer minuto Jesus vá agarrar o reino. Quer dizer, isso vai acontecer. Ele vê um milagre, e outro milagre, e outro milagre, e as pessoas são curadas, e os cegos podem ver, e os surdos podem ouvir, e os coxos podem andar, e os mudos podem falar, e as pessoas são alimentadas, e ele está admirado com todas essas coisas. E ele sabe que o poder está lá para fazer isso. E ele espera que a qualquer momento isso vai acontecer. E ele é tão ganancioso que fica pendurado ali com tenacidade, esperando que o reino aconteça. Agora eu gostaria de acrescentar que ele não é diferente dos outros 11. Todos acreditavam que o Messias havia chegado. Todos acreditavam que o Messias traria um reino terreno. Todos acreditavam que o Messias derrubaria Roma, estabeleceria o reino e entraria na glória do reino. Todos acreditavam que haviam encontrado o leão da tribo de Judá. Mas o Senhor começou a lhes dizer que antes que ele fosse o leão da tribo de Judá, ele tinha de ser o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ele falou sobre a morte. E ele falou sobre dar a vida. E ele falou sobre ser levantado. E sempre que falava sobre isso, você podia ouvir Judas dizendo: "Que é isto?" E creio que a última coisa que acabou de destruir Judas finalmente foi a entrada triunfal, quando Jesus entrou na cidade e foi Hosana ao filho de Davi, e ramos de palmas a seus pés, e todos os louvores e todos o reconhecendo como Messias. E ele cavalga, e Judas devia estar atrás dizendo: "É isso. Isso vai acontecer hoje. Que cena!" Jesus sai do burro e faz um discurso. Este é o seu discurso: a não ser que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece só. Terei de morrer. E eu acredito que, literalmente, Judas ficou devastado. Essa foi a última gota que ele poderia suportar. Isso não ia acontecer. E eu acho que finalmente ficou claro para ele. Você vê, os outros discípulos começaram onde ele começou, mas o Senhor os elevou para um plano espiritual. Judas nunca chegou lá. O Senhor elevou-os a um reino espiritual para ver as coisas em uma dimensão divina, mas Judas nunca saiu do nível terreno materialista grosseiro. Ele era o epítome de um materialista grosseiro. Os outros discípulos tinham mundanismo, sim, ganância e egoísmo, mas isso foi vencido pelo amor de Cristo, e começaram a amá-lo. E em seu amor por ele, Jesus os elevou a outro nível. Bem, isso nunca aconteceu na vida de Judas. a cobiça, o egoísmo, o materialismo e o mundanismo conquistaram o amor. E os outros foram levantados, e ele ficou. Os outros se tornaram incorruptos, e ele se tornou mais corrupto, mais ganancioso. Ele tinha na raiz de seu caráter uma terrível, terrível paixão, e ele nunca estava disposto a renunciar a ela. E assim como Fausto de Goethe vendeu sua alma para Mefistófeles, Judas vendeu sua alma para o próprio inferno. Vamos acompanhar a sequência. João capítulo 12. Estamos chegando aos eventos finais que se movem para a cruz. Judas está total e completamente desiludido. A antecipação de qualquer bem chegando tinha se removido totalmente dele. Não havia mais nada de bom, e ele não podia mais conter sua hipocrisia, e ele não podia mais mascarar a alma vil, imunda e miserável que estava dentro dele. E assim, em Betânia, houve um incidente que o desmascarou. Eu não acho que os discípulos realmente entenderam, porque eles suspeitavam tão pouco que realmente não leram direito o que ele estava dizendo. Mas Maria, no versículo 3, tomou uma libra de unguento de nardo, muito caro, e ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com os cabelos e a casa ficou cheia do odor do unguento. Ela estava apenas derramando amor, apenas derramando afeição. Ela deu essa coisa muito cara a Jesus. E é algo que, uma vez usado, se vai para sempre. E assim, no sentido do desperdício, ela desperdiçou. Então diz um dos seus discípulos, e esta é a primeira vez que o homem abre a boca na Santa Escritura. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, filho de Simão, o que estava para traí-lo, disse, eu me pergunto quem é Simão, pobre camarada. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele odiava Jesus tão profundamente agora que não podia prestar qualquer homenagem a ele. O ódio o havia assumido. O que começou como atração, amor e fascínio transformou-se em ódio, porque Jesus não fez o que ele esperava, e ele ficou mais frustrado e frustrado, até que ele teve esse amor-ódio, e finalmente foi o ódio, desperdiçando isso com esta pessoa, com quem desperdicei 3 anos. A propósito, pode não ter valido 300 denários. Esse pode ter sido o seu exagero por causa da cobiça de seu coração, a fim de exagerar em sua defesa do afeto. Se fosse, era de 300 dias de trabalho, um unguento que valia quase 1 ano de salários. Isso ele disse não porque ele se importasse com os pobres, mas porque ele era um ladrão. Ele não se tornou ladrão aqui. Ele sempre foi um. Ele estava roubando da coisa o tempo todo, todos os 3 anos. Ele era um ladrão. E ele tinha a bolsa. E olha isso, e o grego diz, ele furtava o que era colocado nela. Você pode imaginar esse tipo de cara? Aqui está um bando de pessoas pobres fazendo bem e ele estava roubando seus recursos o tempo todo. Ele não tinha absolutamente nenhum amor por eles, nenhum afeto por eles. O fato de que ele não conhecia nenhum deles e era do sul, jogou muito bem nas mãos de seu sigilo. Eles não sabiam nada sobre ele, e o tempo todo ele estava roubando a bolsa. Ele era um materialista e estava na vida por uma coisa, o que ele podia tirar daquilo e conseguir de qualquer maneira que pudesse. E se ele não conseguisse todo o reino, ele teria alguns trocados para sair. Esse é o motivo básico de Judas. E algumas pessoas tentaram atribuir-lhe um bom motivo. Você não pode atribuir a Judas um bom motivo em qualquer momento, por 2 razões. 1, disse Jesus, um de vocês é um demônio. 2, antes de traí-lo, Jesus disse, e Satanás entrou nele. Não havia nada de bom nele, ele estava desgraçado. Esse incidente ocorreu e, imediatamente naquela noite, Judas deixou Betânia e provocou a primeira entrevista fatal com os principais sacerdotes. E ele começou a negociar com eles, como em Zacarias capítulo 11, por 30 moedas de prata. Então o Senhor foi ungido por amor e traído por ódio na mesma noite. E posso me apressar em acrescentar que é tão sutil que assim acontece com todo homem. Ou você o entroniza ou o trai. Não há meio termo. Você é Maria ou você é Judas? Você quer derramar seu amor a ele ou você o vende pelo preço que julgou adequado? Olhe para João 13, então. Depois de ter iniciado a traição, nosso Senhor se encontra no cenáculo com os discípulos. Eles foram de Betânia para este lugar. Judas elaborou seu plano. E agora ele volta para se juntar ao grupo e desempenhar ainda mais o papel do hipócrita. Ele volta. Ele é bem-vindo à Irmandade novamente. Jesus lava os pés, se você puder imaginar isso, na primeira parte do capítulo. E então Jesus diz no versículo 10, "E estais limpos, mas não todos vós." E ele está começando a apontar Judas. "Nem todos vocês, pois ele sabia quem o trairia. Por isso ele disse, vocês não são todos limpos." Versículo 18, "Eu não falo de todos vocês, eu sei quem escolhi. Eu conheço os 11 que são salvos." Mas para que a Escritura se cumpra, e ele cita o Salmo 41:9, "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar." Agora eu estou dizendo a vocês antes que eles cheguem. Versículo 19, "Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou." Ele queria que eles soubessem que ele sabia disso, então, quando acontecesse, eles diriam, "Meu, só Deus poderia ter sabido disso antes que acontecesse." E eles não sabiam disso quando ele disse, "Um de vocês me trairá." Eles disseram, "Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu." Não era manifestamente óbvio quem era. E se Jesus soubesse, ele tinha de ser sobrenatural. E eu sempre me sinto atraído pelo versículo 21. Quando Jesus disse assim, ele ficou perturbado em espírito. Ele ficou perturbado em espírito. Ele estava sobrecarregado, ele estava ansioso, ele estava perturbado. A ingratidão, a rejeição do amor, o ódio pela hipocrisia, a repulsa do inimigo, a odiosidade do pecado, os horrores de saber que o inferno esperava Judas e a antecipação do pecado na cruz. Você sabe que ele, na verdade, estaria morrendo naquela cruz com todos os pecados de todo o mundo, além de sofrer a própria cruz. E que isso foi tanto que o rasgou por dentro? Ele testificou e disse, em verdade vos digo, que um de vocês me trairá." Eles não conseguiam acreditar. Eles se entreolhavam, duvidando de quem ele falava. Eles não tinham motivos para acreditar que fosse alguém. Apoiava-se no seio de Jesus um dos seus discípulos, a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para que ele perguntasse quem deveria ser de quem ele falava. Ele diz, "João, pergunte a ele, de quem ele está falando?" Agora acho que Pedro perguntou porque Pedro e Judas eram muito parecidos de várias maneiras. Eles agiram hipocritamente. Pedro sabia que ele era um pecador, de primeira magnitude, e acho que ele estava apenas checando para descobrir se seria ele, já que ele tinha tantas outras falhas. Jesus respondeu e disse, "Aquele que eu der o pedaço de pão molhado é ele." E acho que foi isso que ele disse a João. E eu não acho que os outros ouviram, porque se os outros tivessem ouvido, teria sido um ataque. João, em sua quietude, aceitou como o plano porque Jesus havia dito, "Eu digo isso agora, assim você saberá quando acontecer que eu sou." João concordou com o plano. Ele deu o pão molhado. E então, versículo 27. Aquele versículo horripilante. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, "O que pretendes fazer, faze-o depressa." E agora nenhum homem na mesa sabia com que intenção ele falara isto para ele. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Ninguém sabia porque Jesus o dispensou. "Fora", disse ele, "acabou agora." A porta estava fechada. Satanás entrou em Judas. Não posso imaginar nada mais horripilante. Uma coisa é ser possuído por demônio. Outra é quando o próprio diabo entra. Quer dizer, quando o próprio diabo entra em um indivíduo, o que ele vai realizar? Deve ser grande, certo? E antes que você fique muito chocado, você pode estar interessado em saber que o diabo também entrou em Ananias e Safira, dois cristãos na igreja primitiva, em Jerusalém, porque eles não deram a Deus o dinheiro que prometeram dar. E eles mentiram para o Espírito Santo. Não parece tão sério quanto trair Jesus Cristo, parece? Mas Satanás entrou em Judas e Judas foi embora. Jesus permaneceu com os seus. Judas saiu para consumar a traição. Mateus 26,16 diz que ele procurava uma oportunidade para traí-lo. Marcos 14,11 diz que ele procurava como poderia convenientemente traí-lo. E em Lucas 22,6 diz que ele procurava como traí-lo na ausência da multidão. Ele estava com medo da multidão. Ele queria fazer isso sorrateiramente. E queria fazer certo. E queria fazer isso da maneira mais fácil. Ele temia a população, porque ele estava lá, na entrada triunfal. Ele viu a multidão. Ele estava com medo dela. E ele queria fazer isso de uma maneira que Jesus não suspeitaria também. Ele queria fazer isso de uma maneira sorrateira. Então ele se encontrou novamente com os principais sacerdotes e eles fizeram uma negociação. E ele foi vendido por 30 moedas de prata. Hoje isso valeria algo entre 10 a 20 dólares. Isso me diz três coisas. Número 1, que as pessoas gananciosas se contentarão com qualquer preço. Número 2, que aqueles chefes dos sacerdotes tinham absoluto distanciamento para com Judas. Eles não lhe dariam mais do que isso. E número 3, que eles odiavam Jesus porque era tudo que eles achavam que ele valia. E assim Judas negociou que ele apontaria Jesus para eles em um lugar secreto, em um lugar calmo. E no escuro da noite, eles tinham de ter um sinal. Então ele disse que o sinal seria aquele que eu beijar, caso contrário, eles não saberiam qual deles era na escuridão. E isso nos leva a João 18, a vez seguinte que vemos Judas, algumas noites mais tarde. Jesus está no jardim. Versículo 2. Judas também, que o traiu, conhecia o lugar, pois Jesus frequentemente recorria lá com seus discípulos. Judas não apenas profanou a Páscoa com o dinheiro de sangue, ele profanou o lugar secreto e privado de devoção para o nosso querido Senhor. Ele profanou a amizade. Ele conhecia o lugar. Ele reuniu um grupo de homens e oficiais e chefes dos sacerdotes e fariseus, e eles vieram com lanternas, tochas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas que deveriam vir sobre ele, saiu e disse-lhes: a quem buscam? Veja, Jesus sabia que Judas viria, e ele se aproximaria de Jesus, e que ia beijá-lo. E então os soldados atacaram. E Judas disse, você sabe, em choque, como se ele não soubesse nada. Judas iria beijá-lo para colocá-lo à vontade. Então ele não pensaria que algo estava acontecendo. Jesus sabia de tudo isso. Então você sabe o que ele fez? Ele removeu a necessidade do beijo. Ele saiu e disse, a quem buscas? E eles disseram, Jesus de Nazaré. E ele disse, eu sou ele. Assim, eliminando a necessidade de um beijo. Mas só para lhe mostrar o buraco da escuridão no coração de Judas, ele o beijou de qualquer maneira. O coração diabólico obrigou a esse beijo desnecessário, mesmo que não fosse mais um beijo para apontá-lo. Foi um beijo para fingir sua inocência, um ato supremo de hipocrisia. E a propósito, em Mateus 26, diz no grego, ele o beijou repetidamente. Rapaz, você tem de ser um personagem vil para conseguir isso. Eu não posso imaginar o coração do nosso Senhor. Eu simplesmente não consigo imaginar isso. Quer dizer, eu posso entender como ele poderia suportar o ódio dos sacerdotes, o ruído estridente da multidão. Eu posso entender como ele poderia suportar a covardia de Pilatos, a brutalidade dos soldados. Eu posso entender como ele poderia passar pela negação de Pedro, mas como no mundo você pode lidar com isso? E então você sabe qual foi a resposta de Jesus? Em Mateus 26, diz que Judas continuou a beijá-lo. E Jesus lhe disse, amigo, o que você está fazendo? Traindo o Filho do Homem com um beijo. Amigo, ele disse, sempre aquele que ama, sempre o perdoador, e assim foi traído por um homem que vivia pela ganância. E ele sabia que o jogo estava acabado. E se ele pudesse ter apenas 10 pratas, era melhor que nada. Deixe-me fazer uma pergunta. O ato de Judas é único? É o único ato desse tipo? Não. Porque ao ler no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, como Deus foi contaminado entre o povo por punhados de cevada e pão. E se você ler o profeta Amós, você lerá sobre aqueles que venderam os justos por dinheiro. E posso sugerir a você hoje que os homens sempre venderão Cristo por aquilo que eles acham que vale mais. Ouça isto. Pode não ser pela prata, pode não ser pelo ouro, mas ainda por dezenas de milhares, o príncipe da vida é vendido. Vendido por uma amizade sem Deus. Vendido por um objetivo egoísta. Vendido por uma ninharia fugaz. Vendido por um nome vazio. Vendido no mercado da ciência. Vendido no assento do poder. Vendido no santuário das fortunas. Vendido na hora do prazer. Vendido por sua barganha terrível. Ninguém, a não ser o próprio Deus, pode ver. Minha alma pondera a pergunta: como ele será vendido por você? Vendido, ó Deus, que momento silenciou sua voz de consciência? Vendido para chorar. O anjo registra a escolha fatal. Vendido, mas o preço aceito por um carvão vivo deve girar, com as dores de um arrependimento tardio no fundo de uma alma para queimar. Judas vendeu Jesus por ganância. As pessoas ainda estão fazendo isso para seu ganho ilícito, seu estilo de vida e tudo mais. Por que ele fez isso? Por quê? Claro que havia malícia, certo de que havia ambição mundana, vingança, ódio do que era bom, rejeição do que era puro, orgulho, ingratidão, raiva. Mas, acima de tudo, apenas ganância, materialismo grosseiro e mundano. Eu digo a você que nenhum homem é mais como um demônio do que um apóstolo pervertido. Eu acho que é por isso que eu odeio tanto os falsos mestres. Posso falar por um momento sobre sua morte? Tiago diz que a luxúria, quando é concebida, produz o pecado. Tiago 1. E quando o pecado concebe, produz o quê? Morte. E Provérbios 10:7 diz: o nome dos ímpios apodrecerá. Pobre Judas. Ele vendeu Cristo, vendeu seus companheiros apóstolos, vendeu sua alma e comprou o inferno. E o preço era alto demais. Você sabe o que ele fez? Ele sabia disso, porque seu coração estava cheio de tanta dor e remorso, que diz em Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, e como ele foi condenado? Pela sua consciência. Convicção deve ter estado sobre ele, de modo que bateu em sua cabeça. Ele se arrependeu, diz o texto. Agora, isso pode parecer bom para você, mas essa não é a palavra grega para arrependimento. Essa é a palavra para querer mudar seus sentimentos. Ele se sentiu mal, ele se arrependeu. Agora, um homem de mente espiritual lida com sua consciência de um modo espiritual. Ele vai a Deus por perdão, mas um materialista, um homem terreno e crasso, lida com seus problemas numa base terrena. E assim, em vez de ir a Deus com a sua necessidade em uma planície espiritual, ele voltou aos principais sacerdotes em um nível físico e jogou o dinheiro de volta, pensando que no ato físico de devolver o dinheiro, ele poderia aliviar a condenação espiritual. Mas ele não podia. Seu coração imperdoável gritou por vingança contra si mesmo. E assim ele se vingou a si mesmo. E a Bíblia diz: ele se enforcou depois de ter jogado o dinheiro no chão do templo. Em Atos 1 diz que ele morreu e suas entranhas se derramaram. Algumas pessoas imaginam esse conflito. Elas não conseguem. Ele não podia se enforcar melhor do que ele poderia fazer qualquer outra coisa. E ou o nó era insuficiente ou o ramo quebrou. E tendo-se enforcado sobre um precipício, ele despencou para que suas entranhas se derramassem nas rochas abaixo. E a propósito, o que eles fizeram com o dinheiro que ele jogou na casa do Senhor? Eles disseram: não é lícito colocá-lo no tesouro. Então, agora, de repente, eles estão se tornando lícitos. porque é o preço do sangue. Não podemos usar dinheiro de sangue no tesouro. Eles se aconselharam e compraram com ele o campo de oleiro para enterrar estranhos. Foi exatamente por isso que o Antigo Testamento disse que as 30 peças seriam dadas ao oleiro na casa do Senhor, e o plano foi cumprido. E você sabe o que está nos dizendo tudo isso? Que Deus está subjugando a estupidez e o mal dos homens para cumprir sua própria palavra. Ouça, algumas pessoas disseram, bem, as pessoas no Novo Testamento conheciam o Antigo Testamento, então elas tentaram cumpri-lo para fazer com que Cristo parecesse bom. Oh, então de que modo os fariseus estão sempre cumprindo isso também quando o odiavam? Isso só nos mostra quem está no controle. Se tirando a própria vida, Judas pensava que poderia acabar com a miséria de sua consciência, cometeu um erro terrível, pois ele tem uma consciência miserável agora, e para sempre, sempre, lá no inferno. Finalmente passamos por algumas coisas importantes: seu nome, seu chamado, seu progresso, a traição e a morte. Posso encerrar, e quero que você ouça bem de perto, com algumas lições aprendidas com a vida de Judas. Apenas muito rapidamente, escute. Número 1. Judas é o maior exemplo de oportunidade perdida do mundo. Nenhum homem jamais foi uma tragédia maior do que esse homem. 12 homens na história da humanidade têm o privilégio de caminhar 3 anos na presença do Deus vivo encarnado. E ele errou. Os outros 11 conseguiram. Incrível. E há pessoas que se sentarão na presença dos cristãos e, portanto, na presença de Cristo. Há paz nas famílias e mães nas famílias e pessoas nas igrejas que vêm e vão viver a sua vida. Ao redor deles estão todas essas pessoas em quem habita o Cristo vivo. E eles perdem essa oportunidade e vão para a eternidade sem ele. Mas Judas é o pior. E aqueles que continuam perdendo a oportunidade estão na linhagem de Judas. Ele ficou nos arredores mais bonitos que o mundo já conheceu e está condenado para sempre. Ele estava contente sem se associar, nada mais. Em segundo lugar, ele é o maior exemplo do mundo de privilégio desperdiçado, o maior exemplo de privilégio desperdiçado. Ele queria dinheiro, queria riquezas, queria posses, poderia ter possuído o universo para sempre, mas o vendeu por 10 ou 20 dólares. Deus oferece a você e a toda a alma as riquezas da eternidade. Que tipo de barganha estúpida você está fazendo, dizendo não a isso? Para dizer sim a alguma ninharia que vai queimar no final dessa terra. Em terceiro lugar, Judas é a maior ilustração do mundo do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Ele amava tanto o dinheiro que vendeu o Deus vivo. É até onde a ganância pode levar um homem. Ele é um monumento à destrutividade e à condenação pela cobiça. Em quarto lugar, e isso está virando a esquina, acredito que Judas é a maior lição da história do mundo sobre o amor tolerante e paciente de Deus. Só Deus poderia saber o que ele sabia e tolerar a presença daquele homem por tanto tempo. Essa é a paciência tolerante de Deus. E então ter oferecido afeição a ele, o pão molhado, e mesmo depois do beijo lhe disse, amigo, incrível visão da paciência de Deus. E finalmente acredito que Judas fornece uma qualificação essencial na preparação de Cristo para o seu papel de sumo sacerdote. Ele serviu a um propósito. A Bíblia nos diz que Cristo foi aperfeiçoado através do sofrimento, que ele se tornou um sumo sacerdote compreensivo. Muitos homens são traídos, muitos homens são feridos na casa de seus amigos. As pessoas arrasam as outras. E todos nós conhecemos a mágoa e a dor desse tipo de coisa. E quando vamos ao Senhor Jesus e dizemos, o Senhor sabe, isso aconteceu na minha vida, entendeu? Ah, ele entende? Parte do aperfeiçoamento de sua obra sacerdotal veio em ter de suportar isto deste homem. Bem, para quaisquer lições que devam ser aplicadas à sua vida, eu oro para que o Espírito Santo faça essa obra. Este homem é o hipócrita consumado de todos os tempos. Ele é uma ilustração para nós de pessoas que podem se esconder na presença de Cristo e ser cheias de Satanás. Isso pode ser verdade sobre alguém até aqui. Você tem estado na igreja, mas você é um hipócrita. Jesus disse, Judas foi para o seu próprio lugar. Bem, onde ele pertencia? A tragédia da vida deste homem pode ser resumida nas palavras de Nosso Senhor, que disse em Mateus 26, 24, teria sido melhor para aquele homem se ele nunca tivesse nascido, e é assim que será para pessoas que rejeitam a Cristo. Eu fecho com isto. Alguém escreveu e acho que resume tudo. Ainda como antigamente, o homem por si só é precificado por 30 peças, Judas vendeu a si mesmo, não a Cristo. Vamos nos curvar em oração. Enquanto suas cabeças estão curvadas, nesses segundos finais, se você não conhece a Cristo, você o vendeu por qualquer coisa que o impeça de vir a Ele. Você se valorizou mais do que a Ele. Esse é o seu preço. Talvez seja ganância, ganho ilícito, talvez seja algum pecado, algum ato de orgulho, vontade própria, alguma sabedoria imaginada, alguma filosofia humana, algum relacionamento imoral, seja o que for, é o seu preço, e você vendeu sua alma. Espero que não haja nenhum na linhagem de Judas aqui. Se houver, Jesus estende a mão para você como estendeu a mão para ele, e eu confio que hoje você abrirá seu coração e receberá a Cristo. Peça seu perdão exatamente onde você está, sentado no silêncio deste momento, e o convide para ser seu Senhor e Salvador, e entre na bem-aventurança de seu reino. Pai, tivemos uma manhã maravilhosa em adoração e moderação da palavra. Traga-nos novamente esta noite, quando consideraremos o Evangelho, a maravilhosa mensagem do livro de Romanos. Ajuda-nos a ordenar nossas prioridades corretamente. Senhor, talvez tu nos leve a uma pessoa não salva, que podemos até mesmo trazer nesta noite. Deus, ajuda-nos a ter as prioridades certas, o foco certo. Faça deste um dia especial, um dia de glória para o teu nome, enquanto vivemos para a tua causa e reino. Obrigado, Senhor, pela nossa comunhão nesta manhã. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.